A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve! Saia Justa Verão, diretamente do Parque Bulle Marx. Um estudo da Universidade de Copenhague, que examinou 11 bilhões de palavras em 3 milhões de livros, coisa pra caramba, que estudo incrível, detectou linguagem sexista, que evidencia o papel da mulher como sempre submissa, frágil, bela. Os livros pesquisados compreendem vários períodos históricos. Na verdade, é um período de 100 anos. É de ficar de orelha, olho, arregalado com o resultado. Ainda somos formadas e formados com a ideia da mulher princesa? Olha, eu não conheço princesa nenhuma. Perto de mim, aqui, minha filha, só no trampo, só na relação, só na realidade. Vem cá, agora vamos debater. Vocês tiveram esse tipo de pressão ao longo dos tempos? Eu acho que quando criança não tem como escapar, né?
Olha, eu acho que não tem como escapar.
Se bem que você tem uma mãe
exatamente.
Já fora da curva.
Eu não tem como escapar porque o mundo tá aí fora te bombardeando, mas eu nunca fui. O que rolou aqui, gente?
Um bichinho pousou ali na sandália, ela tá admirando
o
bicho.
A pessoa da floresta, gente, tá aqui.
Olha, eu nunca fui criada para ser princesa. Obviamente, o mundo externo, ele te invade, ele te pressiona. Mas, meu amor, eu nunca fui criada para ser princesa. Castelo e carruagem em casa não foram dados, não foram conquistados. A minha geração, obviamente, foi muito afetada. Entendeu? A Júlia ainda pequenininha, com 3 anos, ainda via a Cinderela naquela versão que eu via, porque hoje mudou. As princesas hoje estão em outro lugar.
Não, sem dúvida
entendeu?
Nenhuma.
Entendeu? A princesa
eu
hoje...
Eu fiquei muito chocada. Tem uma parte das leituras que nos recomendam, que tinha ali, olha que eu já tinha visto isso algumas vezes, as manchetes das revistas,
em geral,
do ano, em torno do ano que eu nasci, um ano que a minha mãe estava casando, 58, 56, até 62, né?
Uma mulher que
não
sai para trabalhar se masculiniza.
E a minha mãe saindo, queria muito que ela estivesse viva hoje para debater esses assuntos com ela, porque eu também fui criada para não ser... nem a princesa, era não ser dependente de homem, saber quais eram os meus direitos, me colocar diante da sociedade, mas mesmo assim...
Mas como é difícil,
vocês sabem,
né, gente?
Já falei isso uma vez, a minha primeira relação sexual aconteceu muito mais por eu ser pré-julgada, porque eu era comunicativa, né? Tanto é que deu certo, né? Mas eu era julgada como a vagabunda, a piranha do rolê, e eu não era nada daquilo, eu era virgem. Eu só era comunicativa, só me dava bem com todo mundo. Então, a sociedade foi me empurrando para esse lugar. E deve ter acontecido muito, vejo isso acontecer com você décadas depois de mim, né? Pelo menos duas, né?
Me identifico nesse estereótipo aí. Agora, eu fiquei pensando aqui, o que a gente ainda entende por ser princesa, né?
A gente essa visão... sociedade, né?
A gente sociedade mesmo. Esse imaginário da mulher que foi criada para ser submissa, para servir, que está sempre bem, que está sempre plena, que presta serviços e que está sempre se doando, ou que está sempre, né, bonita e inefável.
Evidente.
Aquela coisa,
boazinha,
né? E tal. Mas eu fiquei pensando também, cara, a Cinderela trabalhou pra caramba, bicho. Ela ralou pra caramba ali naquele
dentro
rolê.
Dentro de casa pros outros.
Sem remuneração.
Então, acho que os
completo.
Não, só completando a Cinderela, mas, cara, a Cinderela trabalhou pra caramba, mas nunca lutou contra aquela madrasta.
Lutou sim.
Não, amor. Ela ficou passiva.
Não,
a Cinderela,
ela ficou lutava.
Lutava como?
Ela dependeu só
ela
de um homem pra resgatar ela.
Não, ela foi passiva e foi recompensada com o príncipe.
Mas aí é que tá. Existem vários vieses pra se olhar essas histórias.
Claro, existem sim.
Eu passei com o tempo a olhar para as histórias infantis com um olhar que eu não tinha quando era criança e com um olhar que não me foi dado quando eu era criança.
É porque tem muitas versões.
E também tem muitas entrelinhas. As histórias originais criadas pelos irmãos Grimm, tem muita coisa ali que depois foi modificado também, que já chegou pra gente diferente do jeito que nossas mães queriam que chegasse. Porque a lição de moral da época era uma. Agora, ainda existe esse estereótipo. Eu acredito que isso, a figura, a criatura feminina que é a boazinha, pode ser aquela para casar, mas Eu ia fazer essa pergunta para vocês. Na música, eu notei uma mudança absoluta de, sei lá, vai, 10 anos para cá, de quando eu comecei, por exemplo. Quando eu comecei a trampar e meu disco estourou, cara, as pessoas ficavam assim, como assim essa criatura, entendeu? Ela não usa salto, ela, sei lá, isso não é uma princesa, eu era bruxa. E era raro. Tipo, tinham matérias fazendo contraponto com outras cantoras que eram, tipo, a garota cantora. Eu não era a garota cantora, eu era uma cantora. E hoje, eu fiquei olhando para essa parte da indústria musical, isso vai se refletir na sociedade em algum momento, que ninguém quer ser a boazinha, mano. Todo mundo quer ser a malvadona do rolê.
Eu tenho percebido muito essa mudança, muito por uma questão de mercadológica também, essa parada, mas... Estava pensando aqui na Parada das Princesas, estava viajando na Princesa Tiana, da Princesa e o Sapo, que é muito essa parada mesmo de vários olhares que a gente tem, né? Ela só queria trabalhar,
mas a gente
ter o restaurante
tá de uma geração nova de princesas.
É uma geração
que
nova que a gente já começa a considerar. Mas eu acho que é muito paradoxal essa história, porque eu sinto que tem uma vozinha dentro da gente, falando muito de mim, que fica também dizendo, ah, mas você tem que ser plena, você tem que estar bonita, sabe? Claro. Essa vozinha, aí a gente fica aqui, na nossa discussão, tentando buscar esse lugar de não precisar mais ser princesa, mas essa parada tá tão enrustida na gente...
Não, mas é isso que é ser que princesa?
Sabe, não é paradoxal pra caramba essa vozinha?
O que é ser princesa?
E no meio dessa parafernália toda, a gente acaba se esquecendo de ser mulher... simplesmente no nosso modo de ser mulher, sabe? No meio de toda essa parafernália, de toda essa imposição da sociedade. Eu fui numa festa de aniversário de uma menina muito nova, 16 anos, e aí eu vi, tava olhando o comportamento das meninas e reflete muito isso que a Pete falou. Todas as músicas que tocaram nessa festa de aniversário eram músicas de funk proibidão. Uhum. E o tempo inteiro era... eu sou a fodona, eu vou sentar, eu vou isso, eu vou aquilo. E a atitude muito diferente de quando eu tinha 16 anos na minha festa de aniversário. Na minha festa de 15 anos de aniversário. Então, eu acho que tem um reflexo, mas tem uma parada muito paradoxal aí.
Eu não fiz julgamento de valor, tá? Eu gostaria de dizer que eu não estou fazendo julgamento de valor. Eu estou observando uma mudança e tentando compreender por que...
Entendendo que essa mudança está muito... Essa mudança tá muito atrelada também a uma parada padrão.
Gente,
porque a malvadona do rolê ainda é gostosa, ainda tem a bunda em pé, ela não tem celulite, ela tem a cintura fina, ela é a que rebola, tem muito isso.
Mas você já vê nos contos de fada, porque os contos de fada existem várias interpretações há milênios. Então, tem interpretação que é, que faz bem a criança, porque ali fala de perseverança,
sim,
ali fala de vencer o medo.
De noção de bom e mal.
Ali fala de você, do bom e da noção de bom e
de
mal.
De resistência.
Ok. Só que tem o outro lado, que é a mulher passiva, a mulher que é recompensada com o príncipe que chega, a mulher que dorme e que o poder do beijo de um homem desperta. Então, aquela mulher sempre esperando o homem. Viramos. E hoje temos outras princesas, né? Como vocês veem na música, as princesas mudaram também.
Sim.
A Moana vai atrás da liberdade do povo dela.
Sim,
a Frozen é o amor de duas irmãs. Então a gente já vê o que vocês estão vendo na música, a gente está vendo na música, a gente está vendo também nos contos de fada. Só que eu acho que essa geração nova está melhor, porque estão aí essas princesas novas, né? Mas a nossa geração foi muito impregnada.
Agora, a gente tem que entender... Você citou dois exemplos que assim, não deixa de ter ternura. Essas duas, por exemplo, que você citou, elas vão, elas conquistam, elas fazem, mas não deixa
também
de haver ternura.
Sim.
Não deixa de haver afeto, não deixa
não
de haver...
Não é uma coisa wild, né?
Não deixa de haver vulnerabilidade.
Mas o wild pode vir com afeto também,
e,
né?
Mas é sobre isso, entendeu? Acho que a noção
gente só
de princesice, ela tá completamente bagunçada.
Eu queria só voltar pra pesquisa que nos fez trazer essa pauta, que eu acho muito interessante, é um papo novo. Que é isso. Não adianta também a gente ficar falando do nosso ideal, se o ideal que está sendo construído para a sociedade é um ideal que vem de inteligência artificial, que vem de algoritmos. O que acontece quando você pega uma pesquisa que analisa 11 milhões de palavras em 3 milhões de livros por 100 anos até 2008, que foi outro dia?
Ou seja,
é o que está influenciando geral.
Não tem como não afetar, né?
Formando ainda geral. Portanto, a gente ainda tem muito chão pela frente para encher esse algoritmo de novas informações, porque a informação que ele está lendo é outra. Vamos colocar na roda agora mais uma pessoa, Tamires Coutinho. Ela é formada em Relações Públicas e autora do livro, esse aqui. Cai de boca no meu B*C3T@O. Cai de boca no meu bocetão. A frase que dá título ao livro, inspirada no nome de uma música da Ludmilla, interpretada pela MC Rebeca, foi tema da monografia dela no curso da UERJ, a Universidade do Rio de Janeiro. A Tamires analisa o funk como uma potência do empoderamento feminino. É um recorte e a gente vai ouvir o que ela tem a dizer.
Nós somos condicionadas, né, a admirar as princesas justamente por conta dessa ideologia patriarcal que primeiro nos ensina de que o adequado é você crescer e casar, né? E segundo, porque essa narrativa está presente em diversas histórias, sejam elas religiosas, míticas e principalmente ficcionais, como os próprios contos de fada, né? E nós, mulheres, acabamos crescendo muito inseridas nessa lógica do conto de fada. E por isso a gente acaba sendo condicionada de fato a acreditar que aquele ali é o caminho, o único caminho que a mulher deve seguir. E aí essa dicotomia ainda é representada justamente pelo papel, né, da princesa, que é essa mulher direita, essa mulher ideal, em contrapartida à vilã, que é aquela mulher que tem que ser, né, jogada e abandonada e que não merece valor. As mulheres são categorizadas de acordo com características, né, intrinsecamente femininas, como a doçura, né, a bondade. E as mulheres que não sobrepõem em seu comportamento essas características pré-determinadas, né, nessa ótica machista, é automaticamente colocada no grupo das que não prestam. E no funk, essa ótica, claro, foi sendo repercutida, assim como qualquer outra área da sociedade, e algumas músicas acabaram, né, também reproduzindo esse discurso. Então a gente vê, por exemplo, a gatinha e a tchutchuca, que se assemelha ao que seria a mulher princesa, e a preparada e a cachorra, que seria aí a mulher que não presta. E duas mulheres foram fundamentais nesse processo dentro do movimento funk, eu gostaria de mencioná-las. A primeira é a Verônica Costa, né, a Mãe Loira, que lá na década de 90 já tentou romper com essa lógica ao chamar as mulheres aí de glamurosas, de purpurinadas. E a Tati Quebra Barraco, que já ali na década nos anos 2000, cantou, né, em um dos seus sucessos, né, Sou Cachorra, Sou Gatinha. Não adianta se esquivar, eu boto o bicho para quebrar, mostrando que a mulher pode sim evidenciar no seu comportamento qualquer que seja a característica, que mesmo assim ela tem valor e ela bota o bicho para quebrar.
Arrasou, Tamires.
Arrasou. Só quero colocar mais uma na roda também, Valescão.
Valesca Popozuda.
Gaiola das Popozudas também contribuiu muito para isso.
Vem cá, eu falei de mim. Agora eu queria falar um pouco do pessoal de vocês. Vocês já se sentiram cobradas para ser a princesinha em algum momento da carreira?
Astrid,
em algum momento da vida romântica?
Eu me sinto o tempo inteiro aqui, sentada nesse sofá. Você lembra daquela vez... Eu tô falando do público, tá? Tô falando para vocês que estão em casa. Você lembra daquela vez que a gente foi no Papo de Segunda? Nós duas?
Sim, final do ano.
Final do ano. E aí, naquele momento, o Porchat me fez uma pergunta... E eu fiquei tão surpreendida por essa pergunta, sabe? E depois eu fiquei, caramba, mas se eu pudesse voltar no tempo para um momento de 2021, eu queria voltar para aquele momento para dar exatamente essa resposta. Ele me perguntou assim, tem diferença entre a dinâmica do papo e do saia? E isso eu quero falar de um modo geral, para não parecer que eu estou rivalizando os dois programas, que os meninos são nossos irmãos. A minha vontade naquele momento era... E o João Vicente estava sentado assim. Bem assim. João Vicente sentado assim. E o Chico rindo, Emicida não estava no programa, e a minha vontade era dizer, absolutamente, primeiro, eu nunca posso sentar assim no sofá de saia justa. A gente tem que estar o tempo inteiro se elogiando. Vocês se zoam o tempo inteiro e o público acha maravilhoso. Se eu não estiver aqui, Mônica está linda, maravilhosa, Pete está tudo... O público, são rivais, O tempo inteiro, a nossa postura, a nossa roupa, a nossa maquiagem, o jeito como a gente se coloca. Isso é muito opressor.
Você pode sentar do jeito que você quiser, Gabi. Você pode usar a roupa que você quiser. Amiga, aqui, ninguém vai te julgar. E outra.
Nossa, aqui, tô falando de você.
A gente não tá falando entre nós quatro.
Pera aí, porra. Mas aqui estamos nós quatro. E se você se sente desse jeito, eu acho que é meu papel como sua companheira te dizer, Gabi, você pode ser do jeito que você quiser e eu vou preferir que você seja confortável, que eu olhe para você e te veja confortável.
Sim, mas o que
não
ela
importa
tá, não
o mundo
é sobre
lá
isso,
fora.
Mas, é sobre...
mas para mim é, porque eu acho que se a gente começa
é
se apoiando...
Mas, amor,
calma,
tá
gente, mas eu tô dando
fora.
Uma opinião para uma amiga. Eu tô dizendo o seguinte, se a gente começa se apoiando dessa forma, o mundo lá fora vai ficando pequeno. Porque o mundo lá fora não tem que determinar o nosso conforto e o nosso prazer. A gente fica refém. A Gabi acabou de falar, ah, eu me sinto oprimida, a gente se sente oprimida por causa disso. Peraí, então vamos eliminar essa
Pete,
parada.
Olha só, eu concordo com você, mas tem uma sensação que é primitiva, que é do querer ser aceito. Do
vamos
querer,
trabalhar isso aí, juntas.
Né? Isso tá junto
faz
com
parte
a gente.
Da
faz
aceitação.
Faz
claro.
Parte da nossa caminhada nesse processo, tentar abrir essas portas, tentar com navalha abrir esses caminhos... Mas, ao mesmo tempo, a gente está sempre, tipo, também querendo ser aceita. Então, voltando na sua pergunta, eu a minha vida inteira me senti inadequada também. Eu fui uma menina que roubava carro, que pegava carona para passar Quaresma, campeonato de surf, que era presa porque roubava carro. Eu nunca fui aquela menina que era a
carona
da mãe, né? Eu nunca fui.
Só para arrumar, só questão de ordem, companheira. Ah. Roubava o carro da mãe e do pai.
Da mãe e do pai.
Tá, ufa. Ah, tá,
eu
ufa.
Nunca fui.
Menos uma para ser presa nessa
não,
temporada.
Amor, eu empurrava o carro na garagem para não ter barulho. E peguei, botava um carro de segunda na esquina, a galera empurrava, botava pra pegar e saía. Eu fui muito apaverada. Então, assim, e as meninas que tinham os namorados mais legais da cidade, que eram as mais perfeitas, eu falava, gente, eu ao mesmo tempo que eu não conseguia ser igual, eu tinha uma invejinha. Eu falava, meu Deus, por que eu não sou assim, né? Porque também. Mesmo quando você tenta se encaixar no papel de princesa, meu amor, o mundo te mostra, você não pega um papel... de mocinha, eu já ouvi atrizes ouvindo de diretor o seguinte, esse papel quase seria seu, mas você não tem cara de virgem.
Sim, como amor.
É cara de, faz cara
entendeu?
De virgem, Mônica.
Me
pelo amor de Deus, faz uma cara de virgem pra mim.
Eu não temos cara é, de virgem.
Só queria falar uma coisinha.
Eu só me libertei quando eu escrevi a minha peça e fui seguir meu rumo, meu caminho.
É isso aí.
Eu fiquei esperando o papel uma vida inteira.
Encerra, Gabi.
Eu queria falar pra Pete isso, porque ela falou, olhando nos meus olhos pra me libertar disso, querendo me apoiar. Só para te dizer obrigada, eu te amo, você me inspira muito para isso. Eu tenho uma princesa em mim, eu quero ter a liberdade de ser essa princesa.
Exatamente.
Porque eu acho que uma princesa preta, com o corpo fora do padrão, com a minha cara, a sociedade precisa dessa princesa.
Mas você é uma princesa,
e
Gabi. Você
não
gosta.
Não é que eu queira sentar de perna aberta ou não. Eu só queria que a gente, enquanto sociedade, e isso é para o público de casa, porque eu falei que eu me sentia assim por causa das pessoas, por causa dos comentários, do primeiro programa que eu fiz, que eu lembro que eu sentei com a perna meio assim, eu lembro que muita gente escreveu para mim, ah, você não sabe nem sentar no sofá, não vai durar, não saia justa, e aquilo ficou marcado em mim. Era dizer para as pessoas que isso é uma coisa que a gente vai desconstruir juntos, enquanto sociedade. Não basta só o meu querer.
Sim.
A gente precisa de todo mundo para desfazer.
Você é princesa,
juntas,
até porque a princesa
juntas.
Hoje mudou, é outra.
Vem
não
cá,
é mais
Gabi.
Aquele estereótipo.
Onde está a Barbie
total.
Que eu te dei?
Meu amor, ela está num lugar de honra na minha casa.
Mas veja, isso é da sua personalidade. Você tem uma Barbiezinha dentro
muito
de você.
Princesa.
Sacou?
No próximo bloco, a gente vai falar sobre o medo do silêncio. Para trocar ideias, é só usar a hashtag SaiaJustaVerão no Twitter. Estamos de volta com o nosso Saia Justa Verão, o nosso piquenique no Parque Buller Max. Agora, presta atenção nisso. Estranho silêncio total, né? Na televisão, então? O que vocês acham, gente? A gente anda preenchendo qualquer oportunidade de repouso auditivo com ruídos variados. Ligar a TV logo que chega em casa. Todo mundo tem um fone de ouvido, né? Todo mundo tem um fone de ouvido.
Telefone.
WhatsApp. WhatsApp, então, porque tem gente que fica ouvindo publicamente. Eu acho que é para preencher mesmo, né? Cantando o tempo todo. Silêncio que é bom nunca. Então, a minha pergunta é, quando foi a última vez que vocês aproveitaram essa possibilidade preciosa que é ficar um pouquinho em silêncio? Puxa. Agora.
Ontem.
Ontem. Não agora, gente. 5 segundos foi bastante.
Agora, foi só esses 5 que a gente tem?
5 segundos foi bastante. Ontem? Mônica falou ontem?
Ontem.
Ah, que a moto é do meu time, né, Mônica?
Ontem eu tava tão, assim, trabalhando muito e estressada. Teve uma hora que eu deixei o telefone longe de mim. Obviamente, influenciada por tudo que eu li a respeito. Deixei o telefone longe e fui e fiquei uma hora longe do telefone, completamente em silêncio. Eu sou uma pessoa que falo muito, vocês sabem, eu puxo assunto com todo mundo. Adoro falar. Não tenho medo do silêncio com uma pessoa que eu amo e que eu tenho intimidade. Então, eu sou capaz de caminhar uma praia inteira com o meu namorado em silêncio. Eu acho que é um silêncio preenchido ali. Não tenho, para mim, não é um silêncio constrangedor. Silêncio constrangedor existe em algumas situações, obviamente. Você vai conversar com alguém de trabalho, ou sei lá. Se rolar um silêncio, vira um abismo, um buraco. Você tem que preencher com alguma coisa interessante. Você tem que ser interessante ali. Mas não tenho medo do silêncio. Mas eu sei que o silêncio assusta. O Freud diz que as 3 maiores medos do ser humano: solidão, a escuridão e o silêncio.
Nossa, eu amo o silêncio. É. Amo. E acho muito tranquilo ficar em silêncio com várias pessoas ou ter um ritmo de conversa com pausas, né, digamos assim. E, inclusive, quando eu entrei no Saia, eu lembro que a Astrid falava muito, mas o ritmo da TV e tal, e as coisas tem que falar. E eu ficava assim, às vezes, cara, mas a gente pode ter tempo para pensar, mas televisão é um mundo à parte.
Pois é, filha,
né?
Eu sou filha da televisão, não dá pra gente agora falar assim, peraí que eu vou pensar.
Não, eu sou de canal, não tem como.
Eu gosto
você
de assistir.
Gosta, mas é
não,
televisão. Não, as eu pessoas gosto como... pagaram para ver a gente falar.
Mas eu gosto como espectadora daquele momento, que especialmente num programa de conversa, em que você vê a engrenagem da pessoa funcionando por trás,
sim,
do que ela vai dizer.
Mas isso só pode durar
o tempo que... É, não precisa
não,
também
não
ser uma eternidade.
Não, vou te dar estoque. Eu
não, tô ligada, amor. Até porque, nem rolou 10... mais.
Eu vou te falar a
até
verdade.
Nem rolou mais.
No roteiro construído, tava que a gente
segundos.
Ia ficar 10 segundos
impossível.
Em silêncio.
Uma
não
vida.
Rola. Ou vai mudar de canal, vai falar, ih, elas estão mudando, minha televisão tá sem som.
Tá sem som.
O louco vai ficar lá com o controle, né, brigando com a televisão dele.
Mas eu gosto, valorizo, sempre gostei. Senti uma mudança muito grande na minha vida depois que tive filho. Porque a casa...
Ixi, e quando ela não está em casa?
É então,
como é que fica
é raro.
Você quando ela não está em casa?
É muito raro. Eu falei ontem, porque por acaso eu fiquei em casa para trabalhar e eu tive amanhã livre. Eu acordei e não tinha ninguém em casa.
Nossa, é um sonho,
5
né,
anos
gente?
Sem isso. Gente, assustador.
Mas não dá o nervoso?
Não. Não, foi ótimo.
Eu fico com...
Eu toquei piano. Eu levei o...
Fez,
eu
não fez silêncio, louça. Teve uma musiquinha.
Não, mas não, calma, não, mas... é um silêncio seu, não é um
Estamos
silêncio...
Estamos falando do silêncio, tá?
Eu gosto também, porque eu acho que meditar e ficar em silêncio total, pra mim também faz
É isso
faz
aí que a gente
falta.
Tá falando. E não, eu sou a pessoa que eu entro em casa e ligo alguma coisa. Tem uma música,
mas
o tempo
silêncio
todo na minha
pode
calça.
Ser pausas que a gente escolhe, de que forma a gente passa por essa pausa?
Sim, claro.
Porque pode ser colocar uma música e você tá...
Não, aí eu tô falando... A gente pode falar sobre isso, mas é uma outra pauta que a gente vai construir, fazer umas pesquisas, parará. Agora a gente tá falando realmente do silêncio. Sagrado silêncio. Você pratica?
Muito. Eu sou de um lugar muito barulhento, né? Belém já saiu várias vezes no ranking de cidade mais barulhenta do Brasil.
Total, Belém é meio índia,
É, Belém é muito barulho. E eu amo aquele barulho. Mas depois que eu comecei a trabalhar com música, atuando e fazendo esse corre louco que é a vida da gente, quando eu chego na minha casa, eu preciso de silêncio. Mas assim, silêncio total. E acho que por amor à música, eu comecei a estudar as leis herméticas do silêncio. É uma coisa recente, tá? Eu estou estudando um pouco sobre isso. Tem aquele disco maravilhoso do Jorge Benjor, da Tábua de Esmeraldas. Hermes Trismegisto. E tem lá as leis herméticas que falam que a manifestação do amor de Deus e de toda a criação do mundo se deu através do silêncio. Então, eu me conecto muito. Eu tenho entendido até mais a oração também, que eu gosto de rezar, no silêncio. Então, eu chego em casa, eu tenho lá o meu espacinho e eu fico lá quieta. Tudo sem barulho de celular, sem música, sem estar ouvindo nada, sem televisão, nada. Só ouvindo
que... Vem cá, pergunta técnica para as cantoras.
Os seus pensamentos, né?
Eu pensei numa... Pergunta técnica para as cantoras. Há muitos anos atrás, eu fui entrevistar o André Bocelli, o tenor, e ele... Não enxerga, né? E eu perguntei para ele como ele compunha, como era o método dele de composição. E ele mora numa ilha na Itália. Ele falou assim, eu pego o barco e vou pro meio do mar. Aí eu fiquei bolada, né? Ele sozinho, um barco, sem enxergar. Sozinho. Porque eu preciso ouvir o barulho do silêncio. Olha só, gente. E é no barulho do silêncio que vem a nova composição.
É que silêncio absoluto não existe, né? Você vai pro meio do mar, tem um barulho danado.
Não, sim, mas é nesse vazio silêncio. É nesse vazio que a nova música vem, né?
Porque a questão não é só o silêncio para nova música sempre, mas é o aquietar a mente.
Também,
porque tem uns barulhos internos, né? Que não param.
Isso.
Então, esse exercício de aquietar a mente e de realmente ficar num lugar que tem um pouco de escuridão. Tipo, eu amo escuridão. Eu amo a luz. Mas eu amo escuridão.
Tenho medo.
Eu amo escuridão.
Gato preto, Mia.
Eu
vocês brincavam? Gato Mia. No escuro, amava.
Eu gosto da escuridão, cara, gosto do silêncio.
Eu pensei
também
em uma coisa agora, você chega em casa, fica no silêncio. Eu pensei em uma coisa que tá acontecendo engraçada. Eu tô morando num apartamento que eu me mudei na pandemia.
Sim.
E era um outro barulho.
Ah, é.
E a vida agora tá voltando, eu tô ouvindo barulhos novos na minha vizinhança. Confraternização, uma festinha no prédio da frente.
Que tá te chamando mais atenção.
Coisas que eu fiquei um ano sem ouvir. E engraçado, porque eu sou do Rio, eu vim morar em São Paulo. Quando começou a pandemia e virou aquele silêncio absoluto, parece que não combina com São Paulo. São Paulo, pra mim, tem que ter... Sabe, tipo Nova York? Tem que ter o barulho dos carros, da rua, que é péssimo, né, gente? A gente se acostuma com o barulho do progresso, né?
É.
Desse progresso aí que é asfaltado. Mas é engraçado isso, porque aí eu me acostumei com o silêncio de São Paulo, da minha rua, um silêncio absoluto.
Tava achando que você tava morando no paraíso.
Passarinho vindo.
Seja bem-vinda a São Paulo.
Vindo.
Chegou em São
agora
Paulo
o barulho
agora, né?
De São Paulo tá chegando,
o passarinho
sabe?
Tá lá na sua jabuticabeira, tá, tenho certeza. Tá, mas tá. O barulho do carro abafa aí.
O barulho de São Paulo
cá,
tá chegando.
Vamos botar mais uma pessoa aqui na roda. Vamos saber um pouco mais sobre a importância do silêncio pro nosso cérebro e no dia a dia com a neurocientista da Universidade Federal do Pampa, a Pamela Carpes.
Atualmente, parece que nos incomodamos muito mais com o silêncio do que com o barulho. E quando a gente fala em barulho, aqui eu estou falando de ruídos de uma forma geral. Não somente ou exclusivamente os ruídos sonoros, embora eles também façam parte desse grupo. Né? A gente vive numa sociedade que é repleta de ruídos, repleta de estímulos e de informações simultâneas. A gente está sempre correndo e recebendo todos esses estímulos simultaneamente. Isso faz com que a gente acabe se adaptando a esse contexto, nosso cérebro tem essa capacidade de adaptação, e se acostumando a esses estímulos, a esses ruídos todos, muitas vezes até nos tornando dependentes deles. Além disso, a gente é cobrado o tempo inteiro de produtividade, de estar informado, de estar atualizado, para poder opinar sobre assuntos diversos. Isso faz com que o nosso cérebro entenda, a gente entenda, que estar em silêncio, estar parado, é contraproducente. A gente não está se atualizando, a gente não está se qualificando, a gente não está produzindo. Esse hábito de estar sempre atento aos estímulos vindo de diferentes fontes simultaneamente, ele é viciante. A gente tem, por exemplo, quando faz um post numa rede social, a cada curtida que esse post recebe, a gente ativa um sistema cerebral que é chamado circuito de recompensa, que culmina na liberação de uma substância química na parte aqui da frente do cérebro. Essa substância é chamada de dopamina. Então, quando nós temos a ativação desse circuito e a liberação de dopamina no cérebro, a gente sente prazer. Sente prazer é bom, a gente quer repetir esse comportamento. Essa é a base neurobiológica da adição, né, do vício, e isso acontece também com diferentes estímulos, como as redes sociais. Isso não é bom, né? É importante que a gente tenha momentos de descanso, que a gente descanse os nossos receptores, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso cérebro, que é responsável por processar todas essas informações, porque essa superestimulação, ela vai causar sobrecarga de trabalho para esses órgãos, ela vai causar estresse, e junto com o estresse a gente tem diminuição da qualidade de vida, a gente tem distúrbios do sono, a gente tem ansiedade, a gente tem irritabilidade, dor de cabeça e uma série de outros sintomas que podem surgir e que vão impactar na nossa qualidade de vida.
Pitty e Mônica fizeram check, check na lista check inteira da Pamela.
Gente, tudo.
Olha
sabe
só.
Uma coisa que eu lembrei aqui? Coisa vocês mais estão... louca, que a gente acostuma até com barulho ruim. Quando eu mudei de ar-condicionado, que antes era que virar botão, eu botei pro split, senti falta do barulho do outro.
Acostuma. Agora,
eu só dormia com aquele.
Nossa, eu lembrei aqui de John Cage. Vocês sabem quem é John Cage?
Sim, claro. Sim, é um fez aquele concerto,
que
né?
Fez um concerto.
De 4 minutos.
4 minutos e
33.
4 e 33, né? 4 e 33.
De silêncio.
Total. E eu tava pensando aqui sobre essa relação. Toda vez que você vai num concerto, antes do concerto, aquele silêncio antes da música inundar nossa. Aquele ambiente.
E quando vem
ou
um barulho
seja,
que... por fora, assim, seja da tosse, seja do telefone celular.
Ele é enorme.
Menino que é
ele
enorme.
É gigante. Agora, é isso, o silêncio, ele é importante porque sem ele não haveria música. E sim. O silêncio interno, a gente, eu queria ter um botão de mute do mundo, de vez em quando. Dá um mute geral, assim.
Ai, seria
eu acho que
bom.
O silêncio é um luxo.
É um luxo.
Eu realizei isso agora.
Silêncio é privilégio.
É um privilégio, porque a galera que mora nas periferias, na favela, que mora no...
Como é que se dá esse tempo?
No batidão. Não tem como ter esse privilégio de ter
de
um silêncio.
De estar sozinha dentro de casa. De nunca
sozinho,
tá sozinha,
porque
né?
Sempre vai ter um barulho de um carro som.
Será que a gente não pode criar um espaço para isso?
Pois é, eu ia dizer isso agora.
Cadê a tecnologia?
Eu comecei a ter... Eu tenho um espaço com isolamento acústico.
É, mas isso...
Na minha casa.
Privilégio,
mas isso
é
um privilégio que hoje eu posso me dar. Mas,
de forma geral,
mas eu conheço
mas de
uma
forma
que fez
geral...
uma cabine acústica em casa. Ela se enfia dentro da cabine.
Quem é essa?
É uma criatura.
Mas ó, deixa eu te falar uma coisa.
Você tinha falado o nome.
Mas você sabe aquelas espuminhas...
Gente, a pessoa fez uma cabine acústica e ela...
Com dois filhos, amor. Foge dos filhos ali
mentira,
na cabine.
Mentira, maravilhoso.
Não, mas ali ela grava as coisas. Mas
ah, tá. Isso, foge dos filhos, é ótimo.
Mas acho
tem
que
aquelas espuminhas de farmácia que não é caro, é super acessível.
É super acessível.
E eu acho que a gente pode encontrar mecanismos para encontrar um pouco esse silêncio, se precisar, sabe? Mesmo em situações
não,
que você não tem...
Você sabe que a minha ex-sogra ficou surda. A mãe do Jerry. Não é que ficou surda total, 100%. Ela não ouve muito. Aí ele falou, não, tem que botar um aparelho. Na hora que botou o aparelho, ele falou, Deus me livre.
Quero isso não.
Voltou o barulho do mundo, amor. A sirene passou na hora, a polícia passou na hora, pirou.
E o pior é que você não se escuta. E aí, quando a gente para de escutar os nossos pensamentos, a gente começa a ficar confusa. Eu, pelo menos, sinto isso.
Eu também.
Eu começo a não saber mais quem eu sou, o que eu quero. O barulho externo é tão grande... Que a gente...
se você não se escuta, como é que você vai escutar o outro?
E se a gente for bem honesta, assim, a melhor hora do dia, pra mim, tudo que eu falei aqui, eu sou muito fruto do meu trabalho. Então, meu ritmo é muito, vem desses 35 anos, fazendo televisão e fazendo televisão ao vivo, onde realmente o silêncio...
Não existe.
Não existe. Mas em casa eu tento desacelerar, eu tenho os meus tempos, eu tenho as minhas orações, as minhas meditações, mas eu confesso, eu acho estranho, até quando a cachorra sai pra tomar banho, Gabriel tá na escola, a cachorra sai pra tomar banho, isso acontece sexta-feira, meio-dia, fica tudo esquisito, eu acho tudo esquisito. Mas, quando a casa dorme...
É uma delícia.
E aí parece que o bairro, o prédio,
a cidade dorme,
é um tempo que eu gosto muito.
É que quando os filhos viajam, a casa fica triste.
Triste.
Entendeu? Mas quando dorme, é aquele silêncio gostoso. Você sente falta daquela pessoa
e
ali,
e nada
né?
mais contemporâneo também do que um minuto de silêncio, né? Um minuto de silêncio. Aquilo é tão respeitoso, né? Você valoriza até mais, ó. A gente está em memória de fulano fazendo um minuto de silêncio, né? Para até... Não tem nem barulho, não tem nem oração. É só um minuto de silêncio.
Ué, tem retiro que você fica sem falar, né? Tipo, 15 dias sem falar.
Eu já fiz um retiro
tá
de
certo,
silêncio.
Tá certa, Lucélia
Gabi
Santos!
Gabi fez, ela me contou.
Mas eu fiz um retiro de silêncio.
Eu ia fazer.
Você é transformador.
Sabe spa que o povo come, pega hambúrguer e é clandestino?
Sim, bombom.
Eu ia marcar de falar clandestino atrás de uma árvore, amor. Eu não ia conseguir jamais.
Daqui a pouco.
Trabalhando fala.
Daqui a pouco, fatores refrescantes e picantes do verão. E mais uma dica de leitura para agora e para o ano inteiro.
Olá, rainhas do Saia Justa, Astrid, Mônica, Pitty e Gabi, salve, salve. Uma honra ter recebido esse convite. E o livro que eu desejo levar para o verão é o livro da Rupi Kaur, Meu Corpo, Minha Casa, que é um livro sobre reconstruções, recomeços, bons caminhos, amor próprio e, principalmente, é um livro sobre retornar até si mesma. Esse é um livro cheio de sol, assim como o verão. E eu separei um poema desse livro para ler também, para vocês entenderem um pouquinho o porquê ele é tão importante. Importante. O poema está na página 160. Mergulho na nascente do meu corpo e chego a outro mundo. Eu tenho tudo de que preciso aqui dentro, não há motivo para procurar em outro lugar. Casa. O nome desse poema é Casa e é um poema muito importante porque nos relembra do nosso corpo casa, nos relembra o quanto é importante aí esse templo que nos guarda e o quanto é importante a gente fazer esse caminho de retorno. Já coloquei aqui na minha bolsa do Saia Justa e tô indo. E tô indo muito confortável vestindo quem eu sou. Um beijo.
Conversa começando com sorvetinho, mas agora vamos esquentar com o nosso jogo. Vamos ver o que cada uma ainda tem para contar, conversar no freestyle sobre o verão. Roda a roleta!
Pode ser só no copão?
Ficou meio...
Só no copão.
Só no copão? Sem sombra
aquela
de dúvida,
que não entende.
Só no corpão. Só no corpão. Só no corpão. Deixa eu pegar aqui a ficha.
Ah, oh, tô pensando meu Deus. Se não,
ah,
já
tem uma
foi,
coisa aqui ótima. Né? Tatuagem que infelizmente não fiz. Não, desculpa. Tatuagem que felizmente fiz. Ah, eu posso começar?
Pode. Não,
a minha
tá,
da vacina.
Pete.
A minha com a marca da vacina.
Ah, é. Pete, qual foi a sua primeira tatuagem?
Olha, a minha primeira foi com 15 anos.
15?
15. Essa aqui.
Minha filha já pediu, tem 12.
Ai, meu Deus.
Essa aqui, ó. Essa
e você falou. Nunca tentou apagar? Não tem aquela coisa da primeira tatuagem? Que
eu não.
Quer?
Eu nunca quis
essa,
fazer cover up.
Essa é a outra pergunta, que era a que você se arrependeu de ter feito.
Mas eu não me arrependi,
de
não.
De nenhuma. Eu também não, de nenhuma.
Assim, ó. Eu
todas
não faria hoje.
Lembra que eu falei pra você? Várias amigas minhas fizeram golfinho, pôr do sol. Tá tudo tentando apagar agora.
Então, o problema é que...
Então,
é.
A pergunta melhor...
Sabe aquela
seria...
primeira?
Você tem cara de já querer ter... feito uma tatuagem.
Não fiz.
E felizmente não fez.
Não fiz. Minha irmã, por exemplo, fez depois de 40 anos. Ela resolveu fazer e já fez a segunda, fez a terceira.
Minha mãe fez com 60.
É um caminho sem volta. Então, Gabi, tem alguma?
Eu nunca consigo encontrar uma coisa que eu quero tatuar.
Então é isso, é melhor deixar quieto.
Eu sempre mudo de ideia. Não, não quero mais.
Gabi, você foi musa do verão quando...
Ah, eu sou musa do meu verão para sempre.
Ai, meu Deus.
Meu Deus,
olha o cabelo, amor, olha o cabelo.
Tá vendo, ó, veio água, sereia. Musa do verão.
Cara, mulher manjar.
Você, foi musa do verão quando?
Eu nunca? Que verão? Aonde?
É, não, é,
existe essa possibilidade para mim?
Errada.
Existe essa possibilidade
claro
para mim?
Claro que existe
para
todas nós. Existe.
Mas eu não
mas
quero.
Nem vai, pra nem quer, nem...
Não,
nem
não, 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 quero ser a musa da noite, das trevas.
Da lua.
Mônica, você foi musa do verão quando?
Mais velha, só depois que eu resolvi me achar legal e bonita.
Foi,
porque
pra
eu era
mim, foi no verão do biquíni branco. A gente tinha que saber a
do
data
biquíni
daquele
branco.
Verão.
Foi 2015, 2016,
por ali,
2015.
É, por ali.
Jogando vôlei de biquíni branco, olha só.
Por ali.
Foi numa época sofrida, que eu tava sofrendo uma dor de amor, resolvi fazer vôlei de praia pra me curar. Teve um dia que eu cheguei na praia, eu tava assim com o coração, e eu falei, eu fico na cama, eu falo, não, vou lá. Morava no Rio, na beira da praia, o que ajuda muito. E cheguei ali, comecei a ver aquele vôlei de praia e falei, vou entrar. E foi ali, eu acho que eu fui musa ali, me recuperando de uma dor de amor e com a cara de pau de fazer vôlei de biquíni, amor, com 47 já.
Não, mas não, eu acho cara de pau não, eu acho maravilhoso,
também não acho, cara de
acho
pau,
necessário.
Não.
E você, Astrid Fontenelle, quando você foi
musa do
verão? Você
sabe que também foi mais velha, um dia a gente tava fazendo Saia Justa em Fortaleza, não foi, Paty, que a gente foi à praia? Aí a Paty, diretora, fez uma foto minha saindo da água, normal, quer dizer... Normal, saindo da água, na praia eu tava de maiô. E eu postei a foto, sem filtro, sem nada. Eu uso muito pouco filtro, eu gosto de filtro pra clarear a cor só.
Sim, sim.
Clarear, eu não gosto de
não
muito
pra retocar.
Contraste. É. Não é pra retocar, é pra clarear a cor. E postei sem filtro, sem nada. Menina, o povo foi ao delírio. Exatamente porque era uma mulher mais 50.
Claro.
Tinha 50 e poucos anos de maiô, tava de maiô inteiro e tal. Tava lá com a celulite, tava lá tudo, tava tudo certo. E aí eu falei, ah, rapaz, então eu posso postar foto de maiô e biquíni. Já tô postando até de biquíni agora.
Acho tudo.
É, mas exatamente porque me libertei na categoria do sem julgamento, sem ficar preocupada
claro.
Que eu não era a mais
é
gata
bom,
da praia.
Né?
Nunca
é
fui
bom.
A mais gata
mas
da praia.
Mas quero falar uma coisa.
É
não,
muito bom,
agora
gente.
Que você fez essa pergunta, não é uma... Eu falei meu verão sempre, mas a minha adolescência, amor, não tem nem foto de biquíni na adolescência.
É.
Eu acho que não foi uma coisa sempre. Foi uma coisa que veio depois desse processo da maternidade. A maternidade me empoderou muito. E daí foi um processo muito parecido com esse
Sim.
teu. Eu lembro que sem querer eu postei uma foto no Carnaval do Rio,
tinha ido passar o carnaval depois de fazer os meus shows, Desfile das Campeãs. Aí eu postei, assim, aí eu vi as pessoas comentando muito e aquilo me encorajou a postar mais. Hoje, meu amor, você, a pessoa é a rabazonha o tempo inteiro no, na rede social dela.
E vocês têm aquela do fez a matrícula, mas nunca fui? Porque tem um monte de gente aí que fez matrícula aí no beach tennis, né? Nesse...
Amor,
mas
muito!
O quê?
Né? Eu só não fiz a matrícula.
Amor, tá brutinha. Eu faço matrícula, pago várias mensalidades.
E não vai pior ainda.
Eu paro várias. Eu pago na frente. Só tem desconto, eu quero.
O você completou?
Certeza que a pessoa
o
vai.
O vôlei, você fez algumas aulas?
Não, fiz várias aulas de vôlei.
Tá, então fez.
Nesse momento tá. Eu fiz.
Agora eu sou disciplinada, mas eu já fui várias academias aqui de São Paulo, por conta do nome A, né, a letra A, eu sou número 2, número 5, a academia abre, aí já me manda o cartão. Não sei onde eles estavam com a cabeça, na época da MTV, eles achavam que só porque trabalha MTV é chofem, é malha, né? Nunca fui também. Descobri a malhação também depois de velha. E você, Pete, tá matriculada?
Não, tô...
Tô, mas não vou.
Mas eu nem lembro.
Não, eu vou, mas é porque eu nunca matriculei, desmatriculei, assim, nunca teve muito esse rolê, assim...
Você tá matricula malhar? E vai.
É, malhar. É.
Matricula e vai.
Eu vou.
Ah, porque a Pitty, gente. A
Pitty
não vai pagar.
É marombeira, amor.
A Pitty não vai pagar e não vai. A Pitty é mais consciente com a grana
não,
dela.
Pelo amor de Deus, gente, não dá.
Olha, eu paguei 8 aulas de yoga, que aqui é yoga. Eu falei yoga, yoga.
Não, não é aqui, não. É, depende da corrente da yoga.
É, yoga em sânscrito.
Ah, é?
É.
Então, paguei 8 aulas e fiz 2 e não voltei mais porque eu não tive tempo. E, amor, olha, eu pago.
Com crédito aí em São Paulo.
Eu tô com crédito em São Paulo.
Vamos mudar isso, filho?
Distribuído, amor.
Vamos mudar, vamos conversar mais capítulo dessa planilha de Excel.
Não, gente,
você pode me passar algumas aulas extras que você não fez?
Pois é.
Se eu puder passar.
Saia Justa, verão de hoje tá no fim.